Norma Urbana Culta, Bobina número 132, Inquérito número 354, Identificação do texto, elocução formal. Tema: Afonso de Toné, o historiador de São Paulo. Número do informante: 452. Informante: sexo masculino, mais ou menos 65 anos. Documentadoras: Elza e Mônica. Data: 22 de junho de 1976. Duração do inquérito: 35 minutos. Localização: pista 2, de 700 a 1400 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Biógrafo Lucy, que nos apresentou um livro a respeito de tatuografia, não é necessário fazer desfilar diante de nós, os nossos ouvidos, os títulos e as realizações de Pedro Ferraz Amaral. Vamos mais uma vez ouvi-lo, com a palavra o acadêmico Pedro Ferraz Amaral.
Excelentíssimo senhor doutor José Pedro Leite Cordeiro, digníssimo presidente da Academia Paulista de Letras. Excelentíssimo senhor doutor Augusto Tomé, digníssimo representante da família Tomé. Senhores acadêmicos, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, podem-se alinhar muitas e muitas definições da história. Uma de exato rigor científico, outras ressonantes de romantismo, antigas umas, moderníssimas, científicas outras. Preferimos a de um quase desconhecido poeta francês, autor de óbvios, cantatas e salmos, cujo nome se notabilizaria depois pela obra de Jean-Jacques, o sonhador do retorno à natureza e do contrato social. Referimos-nos a Jean-Baptiste Rousseau, para quem é a história um sério e fiel espelho, em que todos podemos aprender a nossa obrigação, sejamos rei, magistrado, legislador, mero cidadão. Ela abrange a experiência do mundo e a razão dos séculos, pontifica outro pensador da mesma língua francesa, o diplomata e historiador Conde de Segura, para quem a história é mestra imparcial, cujos raciocínios não podemos refutar, porque se apoiam nos fatos. Mostra o passado para anunciar o futuro. Era o espelho da verdade. Afonso de Candelário Tomé foi fidelíssimo aos documentos que compulsou. Deu importância a todos os fatos, não esquecendo um sequer que pudesse valer para caracterizar o momento em que ocorria o episódio que narrava. Com esta laboriosa sagacidade, começou a alma de São Paulo, a alma feita de tão poucas almas do pequeno povoado, auscultando-lhe os anseios, evidenciando-lhe os costumes e as leis exigidas estas pelos fatos. Sua obra reflete um espetáculo de grandeza sempre presente em Pedrinha, na escala das conquistas territoriais e depois na escala das conquistas econômicas. As bandeiras, a fixação de nossas linhas territoriais, a independência, o roteiro do café, o império, discorrer sobre essa portentosa realização no estreito período de tempo em que a paciência humana pode acusar um orador, é tarefa irrealizável. Razão pela qual ficaremos apenas pelos arredores dessa admirável bibliografia, detendo-nos principalmente no que se refere a esta nossa amada vila de São Paulo. Das monumentais histórias das bandeiras e do café, já falaram outros e muito mediante dele. Tomé, homem múltiplo, foi engenheiro, professor, escultor, músico, pianista, servidor emérito do Estado. Engenheiro, endotado pela carreira que o pai adotara, viu-se colhido por seus interesses pelas coisas da natureza. Era este, aliás, tender natural dos seus ancestrais e do próprio genitor, pois esconde de Tomé em seus romances, memórias, cartas e papéis avulsos, assim como nos documentos oficiais que seus encargos públicos levaram a redigir, se revelou apaixonado pelas coisas do sertão. Sertão que tomou não somente na memorável retirada da Laguna, mas também em outras oportunidades, quando em missões de paz. Assim, o filho do Visconde de Tomé viu-se mergulhado no estudo e no ensino de história natural, física e matemática, cuja compreensão a convivência paterna e o vestido lhe facilitou. O magistério empolgou-o e logo mais professava aulas de língua portuguesa e latim, aprofundando-se no manuseio e comparação de dicionários, a fã que lhe proporcionou a oportunidade de apontar os erros incríveis que se alojavam na obra de um grande filósofo como foi Cândido de Figueiredo. Estes trabalhos, aliás, são os que abrem a sua rica bibliografia. A nos dizer que o escritor em que se transformaria em armado cavaleiro nas vestes do vernáculo. E assim foi. Seus livros podem não ter para muitos o atrativo das obras de ficção, mas para aqueles que sabem deveras ler, constituem o mais completo repositório de informações históricas vazadas em boa linguagem. A esmerada educação que lhe cercou a infância e a adolescência desviou de muita traquinagem para a arte musical, sendo visto ao piano quando outros em sua idade apenas se compraziam nos esportes que aquele tempo se praticavam sem método nem rombo. Não quer isso dizer que lhe fossem vedados os exercícios físicos indispensáveis à conservação da saúde. Ao contrário, cultivou no seu forte varonil, um dos maiores levantes entre os homens do seu tempo, e aristocrático, bem o indicava. Nem de estadia um corpo saudável, tinha os dele, e a gigantesca obra que nos legou, aí está para comprová-lo. Seja de passagem, escrevia não somente literatura, mas música também. A justiça aos grandes méritos de Afonso Tomé já se fizera sentir quando ele esplendia no fascínio de sua produção. Em 1944, foi seu nome aureolado entre os dos 10 maiores historiadores do mundo pela American Historical Association de Washington. Em 1943, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, pelo seu presidente honorário, galardão otorgado apenas a 3 outros grandes homens do Brasil, Potente de Moraes, Barão do Rio Branco e Rui Barbosa. Afonso Tomé teve ainda a grata satisfação de ver prolongar-se em seus filhos a chama ardente do espírito científico que receberam de seus maiores. Paulo Tomé, infaustamente falecido há pouco, e que primou na ciência médica. Domana Tomé de Retini, que foi a dirigente secretária de esporte. E Augusto Tomé, que nos dá a honra de sua presença nesta mesa. Grande vulto da ciência de laboratório, sua colaboração no recente episódio do combate à meningite elevou a condição de oficial da Ordem do Rio Branco, prêmio que há pouco é dado a alcançar. um dos maiores escritores da língua portuguesa, Ramalho Ortigão, hoje injustamente esquecido, em suas últimas farpas escrevia: bem exíguo, bem frágil, bem desacompanhado do mundo, era o pequeno Portugal que, no espaço de 100 anos, entre o século XV e XVI, se assenhoreou no globo de um império territorial e marítimo consideravelmente superior àquele a que aspira à hegemonia germânica de nossos dias. Estávamos em 1914. Ramalho Ortigão acrescentava que o português é sentimentalmente galã, dado à aventura e à viagem, como o Preste João, como o infante Dom Pedro, como Camões. É sábio e é rijo. Tem o dom sociável e fecundo de amar e se fazer amado. E é singular a sua faculdade de adaptação a todos os meios biológicos e sociais, bem como a sua enorme força de resistência à fadiga, à fome, a todas as privações da vida e a todas as hostilidades da natureza. De resto, propenso à rebeldia, leviano, gastador, volúvel e inconveniente. De pleno acordo com Ramalho Ortigão, a não ser no que toca a essas afirmações finais, referentes à leviandade, a desperdício, a volubilidade, a inconstância do homem português. Ramalho Ortigão punha propositadamente veneno em suas farpas, visando determinadas personalidades no momento político português, mal pensando em que assim prejudicava o magnífico perfil que vinha traçando. Porque, em verdade, os feitos de guerra, os feitos de navegação, os feitos de conquista de Portugal estão a desmenti-lo. Nesses episódios, o que excele é a austeridade, é a ambição, é a persistência, é a constância. Pequena parcela dessa brava gente, exilada na solidão escampada da vila de São Paulo de Piratininga, faria ressurgir aqui essas peregrinas qualidades numa demonstração inequívoca de que nela remanesciam os elementos ancestrais que constituem a substância de uma raça. Elementos que, depois de terem tresdobrado a extensão do Brasil, subsistiram e vieram até nossos dias para realizar a epopeia que é esta cidade espetacular e tão sofrida. A alguns quilômetros do arraial paulistano, vilarejo minúsculo, a orla do tenebroso sertão, mais ignota e ameaçador do que a selva matogrossense de hoje, escrevia Tomé em 1917. São Paulo, durante decênios, abrigou uma população receiosa de uma destruição que tantas vezes pareceu iminente. A atalaia da civilização, alcandorada sobre o Planalto, único ponto do Brasil onde os brancos, até fins do século XVI, haviam deixado de ser os caranguejos arranhadores da costa, segundo a frase expressiva do velho e suave Frei Vicente do Salvador, continua Tomé, era um arraial que evoluía para ser o ninho daqueles que haviam de arrancar ao castelhano mais da metade dessa enorme área, a do Brasil atual, e fazer recuar os milianos, alexandrino e tordesilhano, até quase o sopé dos Andes, através das selvas aspérrimas, povoadas de perigos e mistérios. Pesquisador impertérrito, Afonso Senoli Tomé foi buscar, no recesso dos arquivos e bibliotecas, informações precisas, mediante as quais, num labor beneditino, e não foi de certo à toa, que se ligou por laços fraternos aos monges jovens de São Bento, construiu seus 120 volumes, que são rios de notícias, notícias inéditas e surpreendentes que passaram a embasar o conhecimento da história nacional. Antes dele, silenciavam quase os autores oficiais no que respeita à conquista do território pátrio. Falavam de uma terra que veio a se chamar Brasil e atribuíam erroneamente ao acaso do descobrimento e dos índios que a habitavam, passando para a enumeração fastidiosa dos feitos dos governadores gerais, das guerras contra os holandeses, para a notícia de uma que outra sublevação ou da destruição de quilombos, e eis a conjuração mineira, a vinda de Dom João VI e o mais que se sabe. A fixação dos limites da nossa posse permanecia ignorada. Aliás, as bandeiras não tinham meios de comunicação. O escrivão que as acompanhava não era escritor. Muito do que se poderia saber a respeito jazia nos livros dos camaristas da Via de São Paulo. Toné foi buscar essa ganga bruta e, desbastando-a, produziu magistrais estudos em que incluiu os paulistas na história do Brasil, mostrando ao mundo os artífices dessa que foi, no capítulo Construção de um País, a maior proeza da história universal. De 1554 a 1560, foi São Paulo administrada pelos jesuítas. Era natural que assim fosse, depois de terem eles coagido João Ramalho a se passar de Santo André da Borda do Campo para os campos de Piratininga, trazendo o predicamento de vila que aquele povoado havia pouco, em 53, conquistara galhardamente. São Vicente fora fundado em 32 e Santos em 36. Somente em 63, isto é, 8 anos após a fundação, é que a Vila de São Paulo começou a ter a sua Câmara, cujos trabalhos foram religiosamente anotados e transcritos em livros. Guardado com muito zelo durante séculos, esse tesouro pôde vir a ser publicado por iniciativa do benemérito prefeito Austin Luiz Pereira de Souza, já lá se vão mais de 50 anos. E por incrível que pareça, o primeiro livro, o que continha atas da instalação do município, desaparecera. As atas da Câmara vão até 1770. Completam-na os registros, rico depositório de fatos inéditos e interessantes. Em São Paulo, nos primeiros anos, edição de 1920, Tomé escreve que nenhuma das nossas cidades quimentistas pode ufanar-se da posse de um arquivo como o de São Paulo, pois os estão-quistentes, Santos, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Vitória, foram queimados por flibusteiros e conquistadores ingleses, bátavos e franceses, ou devorados pelos insetos papirófagos dos climas ardentes do nosso litoral. Assim, coube aos estudiosos da tradição paulista a ventura de poderem aproveitar o opulento manancial de papéis que, com raras lacunas, vem de 72 aos nossos dias, e onde se retraça a vida municipal da vida anchietana através das atas e do registro geral da sua Câmara. Tendo sido a Vila de São Paulo a base de operações das entradas e bandeiras, era natural que as duas histórias se entrelaçassem e se embaralhassem. Mas, nessa teia, soube Tomé discernir os componentes de uma e de outra. Traçando aqui a marcha das expedições bandeirantes, minudenciou ali à evolução dos acontecimentos no âmbito municipal de São Paulo. Todavia, a interpenetração dos fatos é tal que, para formar um juízo de tão imensurável saga, não pode o leitor contentar-se com uma sem a outra. Aliás, o próprio Tomé dizia, em 1926, casa-se frequentemente a história da vida de São Paulo tão intimamente à das bandeiras que os capítulos comuns de uma e outra avultam. Assim, o que diz respeito à questão do escravismo vermelho e à luta contra os jesuítas, as proibições da ida ao sertão, etc. Desdobrando-se pelos páramos brasilienses, era a bandeira, como que comandada à distância pela gente que ficara na vila, o verdadeiro cérebro da prodigiosa conquista territorial. Foi pelas alturas da segunda década desse século que o jovem Afonso Tomé começou a enfrentar a dificílima e áspera pesquisa dos pródromos da vida da cidade. Enfrentou-a e venceu-a. Seus livros, São Paulo nos Primeiros Anos e São Paulo no Século XVI, publicados em 20 e 21, assinalam o aparecimento do legítimo historiador da cidade. Ocorria isso há 50 anos, quando esta nossa São Paulo era uma pequena comunidade, não obstante a maior do estado, na qual já ele, Tomé, vislumbrava a capital opulenta odierna, cheia de convicção da magnitude do porvir que se lhe antolhava e orgulhosa da progressão geométrica da sua grandeza. Tomé ficará puxando exaustivamente ambas essas coleções de alfarrábios, soube louvar o zelo daqueles rudes e ignaros redatores, dos quais, aliás, seria impossível esperar mais. Ainda é providencial haja um escrito o que escreveram, comenta ele. Ademais, à primeira vista, nem parecem as atas da Câmara de São Paulo quinhentistas escritas em português, e sim em idioma lusitaniforme, áspero e grosseiro, em que a grafia extravagante das palavras se une à confusão dos conceitos, às ambiguidades da frase, à ausência de pontuação, se não frequentemente à ausência de termos indispensáveis à oração. Declarava ainda Tomé considerar a empresa muito tentadora, não só porque se refere a São Paulo, centro de irradiação da conquista do Brasil dos brasileiros, primeiro posto avançado da civilização interior do nosso país, mas também por oferecer ao comentador o mais pitoresco terreno e até então absolutamente virgem. Não houve com efeito, nas nossas letras históricas, continua ele, quem empreendesse uma reconstituição no gênero da que procuramos realizar, ressuscitando grande cópia de fatos inteiramente inéditos, salvo quanto a este ou aquele pormenor, aqui e ali colhido, como o fez Azevedo Marques. Não menosprezava, assim, a contribuição do autor dos apontamentos históricos. Ao contrário, reconhece que o erudito e simpático cronista, são de Tomé os adjetivos, teve que se haver com a decifração paleográfica nada cômoda dos rudes papéis quinhentistas. Já ele, Tomé, pôde lidar com a fiel e consciente tradução de Francisco Escobar e Manuel Alves de Souza. Ele nos revelou também um pouco do precioso conteúdo dos códices seiscentistas da nossa Biblioteca Nacional, na parte relativa à correspondência dos governadores gerais do Brasil com as autoridades da Capitania de São Vicente. E foi também pioneiro na pesquisa dos arquivos espanhóis, tão ricos de documentação referente a São Pablo. Mais tarde, em 1929, no tomo 4 da História 600 da Vida de São Paulo, diz-nos Tomé de suas preocupações de historiador. Conhecem todos, escreveu ele, a importância cada vez maior dos historiadores de nossa idade contemporânea, sobretudo de umas décadas para cá, atribuem ao exame dos fenômenos econômicos e sociais no conjunto dos fatos históricos. Cessou a história das nacionalidades e das regiões de ser o que foi exclusivamente até quase os nossos dias. História batalha, na frase pitoresca e tão expressiva, creio que devido a Langlois. Cada vez mais se impõe, dizia ele, a convicção da importância da história da civilização. Haja vista o que, dos notabilíssimos estudos de Ferreiro, resultou para o renovamento da história romana. Para os observadores odiernos, continuava ele, muito mais vale Antonio do que uma dezena ou mais de cronistas dos nossos séculos primeiros, por mais exatos que sejam, e a enfileirar internas resenhas de atos administrativos. A inspeção, até hoje jamais feita, destes novos faces, conduz-nos a surpreendentes abertas de visão. E é um dever dos que assim tomam a história pormenorizada a perscrutação desses aspectos, cujo exame prenderá obrigatoriamente a atenção desvelada dos elaboradores de síntese e dos perquiridores de novos pontos de vista. Ficaria, pois, a meu ver, incompleta a minha modesta história seiscentista, dizia ele, se não me detivesse a estudar os assuntos notabilíssimos da história da civilização paulistana. Assim, tentei, e realmente realizou, apresentar várias fases da vida do vilarejo piratiningano seiscentista, tratando da organização dos seus serviços municipais, da sua justiça e polícia, dos aspectos de sua economia, dos faces da piedade de sua gente, das suas questões religiosas, do feitio do seu comércio, trabalho industrial e rural, do seu incipiente urbanismo, do patrimônio do Conselho, das divisas e limites com Parnaíba, da organização miliciana, etc., etc. A famosa Guerra dos Pires e Camargos segue de acontecimentos graves e únicos em seu gênero em todo o conjunto da história do Brasil colonial, era conhecido muito pela rama. Tomé recontou-a, pondo as coisas no lugar. O caso da transferência da capital da capitania de São Vicente elucidou também Tomé. Afirmavam os nossos escritores todos, até Benedito Calixto, ultimamente, estava Tomé em 1928, que, de 1682 em diante, passou São Paulo a ser a sede do governo da capitania, quando tal não se deu. Tiveram os paulistanos de recuar ante a reação dos vicentinos em prol de seus direitos mais que sete seculares. Aos argumentos do escritor quitaneense, prossegue Tomé, pude acrescer elementos novos corroboradores suas conclusões. São Paulo passou a ser capital muito mais tarde, quando criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Eternizavam-se entre mim outras muitas questões. Era o tráfico de índios, eram os abusos do fisco, era, na palavra do historiador, a ação de câmaras que fraudam uma ordenação régia, a intervenção dos ouvidores regionais e locais nas contendas municipais, etc. Tão diversas, tão longínquas das dúvidas que hoje surgem. Os abusos do fisco metropolitano eram sucessivos e violentos. A população de São Paulo escorchada de impostos, taxas, tintas e contribuições de nomes pomposos que apunham de canto chorado, e protestava pública e abertamente, negando-se aos caprichos dos reinóis. Toné verbera essa detestável orientação financeira da metrópole, provocadora de intolerável situação de crise, de verdadeiro flagelo econômico, em que durante longas décadas se debateu o Brasil seiscentista. Na última década deste século, foram graves e frequentes esses motins que vieram a ser chamados os motins da moeda. Não os esqueceu Tomé. Ao contrário, retificou-os com respeitável cópia de elementos novos. Neste capítulo da moeda, há de registrar ainda o caso da Casa da Moeda de São Paulo, que tamanha celeuma levantou entre os estudiosos. Desse episódio, ainda nos foi dado tratar há pouco, quando se falou da possibilidade de vir a ser instalada em breve nesta capital uma sucursal da instituição que imprime o nosso papel moeda. E uma certeza colhemos. Foi Tomé quem pôs a pá de terra nas dúvidas que vinham fazendo gastar tanta tinta. Em 1936, no primeiro congresso de numismática brasileira, Jair defendera a tese de que em São Paulo se batera moeda. Em 1949, na revista numismática, vemo-lo estadear a vitória de seu pronunciamento mediante a publicação de valiosos documentos que lhe fornecera cópias, o nosso ilustre presidente José Pedro Leite Cordeiro, a quem o eminente historiador qualifica de autor de ótimas biografias de notáveis sertanistas e povoadores, ao qual deve a nossa história colonial trabalhos de notável valia, referentes aos nossos dois primeiros séculos, sobretudo, e esclarecedores dos fatos do pandemismo. Esses documentos, que Tomé respigou em seu estudo de 49, procediam do Arquivo Colonial de Lisboa e se referiam a 1651 a 53. Reforçadas assim suas afirmações anteriores, pôde afiançar que a Casa da Moeda de São Paulo era estabelecimento onde se fabricava moeda e não apenas a mera fundição grosseira de ouro de lavagem e onde se procedia à arrecadação dos quintos reais. Caíam por terra as arguições dos opositores da tese. E foi assim, e foi isso o que pretendemos fazer sentir em nosso artigo para o Estado de São Paulo. Aliás, é preciso recordar que já anteriormente,